Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Começando o Gabriela Esportiva de hoje. Alô, alô, Fred. Boa tarde.
Boa tarde, Tony Café, boa tarde, Júlio, boa tarde, doutor Alfredo. Doutor Alfredo é um convidado hoje aí, chegando para conversar com a gente sobre a SAF do Colo-Colo. É, a gente tem aqui muita informação do futebol, né? A Libertadores, é um grande jogo de ontem. Então, tem muito bate-papo aí, né, no Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Júlio. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde para você, Tony Café. Boa tarde, Fredão, doutor Alfredo, ouvintes do Gabriela Esportiva. Torcedor do Colo-Colo, fiquem atentos porque a entrevista hoje vai ser boa e você vai ficar sabendo de tudo como é que funciona uma SAF, né, num clube de futebol. O doutor Alfredo está aqui para explicar tudo isso e muito mais.
Muito bem, doutor Alfredo, boa tarde para o senhor também, né? Muito obrigado pela presença.
Boa tarde, meu amigo Tony Café. Boa tarde, Júlio, Fredão. É uma satisfação imensa a gente estar aqui para compartilhar um pouco, né, pouco mais desse mundo do futebol e as novidades jurídicas, né? Principalmente a SAF, que é uma dúvida que muita gente tem e que o nosso clube está passando por um processo.
Muito bem, pessoal, vamos começar o programa de hoje falando de Colo-Colo, nada melhor, né, que o time da terra. Vamos lá, 5:14.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Muito bem, 5:15, Fred, você pode ficar à vontade para fazer a primeira pergunta aí para o doutor Alfredo.
Não, ontem a gente até debatemos aqui um pouco sobre a questão da SAF do Colo-Colo. E eu, como leigo nesse assunto, né, eu fiz algumas perguntas aqui a Júlio e ele me falou sobre os valores e a minha preocupação era em sentido assim, se a liberação do recurso mensal, que na verdade esse recurso pode ser anual, pode ser mensal, não sei, eu não vi contrato nenhum e tal, então como seria isso em relação à montagem da equipe, né, da onde sairiam esses recursos. Então minha preocupação principal como torcedor do Colo-Colo é que esse recurso que vem da SAF para dentro do clube, aonde seriam, na verdade, investidos. Então, essa é a minha pergunta que fica aí para o doutor Alfredo. É uma pergunta simplória, eu acho que ele vai responder aí, né, para informar melhor a gente.
Boa, Fred. Inicialmente, é bom a gente destacar que ainda não existe concreto sobre a SAF do Colo-Colo, sobre a aquisição da SAF do Colo-Colo. O que existe é uma proposta que chegou ao clube, né, de que e os números estariam aí a ser negociados. Então, para deixar o torcedor bem informado, é que ainda não existe nada concreto da venda da SAF. Até porque a constituição da SAF, ela foi autorizada pela nossa Assembleia Geral da Associação, mas nós ainda estamos em trâmite de constituição da SAF. Então, posterior à constituição dessa SAF, nós estaremos recebendo propostas de investidores que queiram adquirir até 90% da SAF do Colo-Colo, entendeu? Então, em números, eu não posso trazer aqui para você quais são esses números, mas existe uma proposta. E aí, nessa proposta, a gente vai trabalhando para que esse foi um investidor, possa ser que outros apareçam quando a gente tiver a oportunidade de receber as demais propostas.
Doutor, o que é que o Colo-Colo pensa em relação à SAF? Tempo de contrato e valor dessa SAF para que o investidor possa, né, comprar a SAF do Tigrão. O que é que o Colo-Colo pensa em relação a isso?
Vamos lá. Júlio, se você me permite, deixa eu contar um pouco sobre o que é SAF, porque muita gente às vezes tem dúvida, né? A gente ouve aí na televisão que Botafogo virou SAF, Vasco, Atlético Mineiro, Bahia, o próprio Sim. Bahia, né? E tem já a conversa de que o Vitória tem propostas para se transformar em SAF, mas não temos nada, as pessoas não entendem realmente como é que nasceu isso, né? Historicamente, os clubes brasileiros, eles sempre foram associativos. Era uma associação que era criada numa cidade, numa comunidade, e virava um clube de futebol. Isso era normal. Um exemplo aqui, o Flamengo. Quando foi criado o Clube de Regatas Flamengo, era o Clube de Regatas. Não tinha nada a ver com o futebol. Era remo, era natação, que sempre foi forte. Corinthians em São Paulo, a mesma coisa. Tanto que o símbolo do Corinthians é um remo, né? Então, sempre foi forte nos clubes essa questão de outras atividades. O futebol foi a paixão nacional. Então, quando a associação começou a ver que o futebol alavancava, começaram a destinar mais recursos e mais visibilidade para o futebol. E aí, passou-se os anos, é histórico no nosso Brasil, os clubes se endividaram. Todos os clubes se endividaram. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, o Corinthians declarou, que agora no primeiro semestre, que a dívida do clube hoje está em 2,5 bilhões de reais. Imagine você tratar com uma associação, porque o Corinthians, a gente olha o time, mas é uma associação... É um clube que tem diversas atividades, tem um centro social e tem uma dívida de 2,5 bilhão de reais. É muito maior que dívida de várias cidades no Brasil. Só que isso não era só o Corinthians. O Atlético Mineiro passou isso em Minas, Cruzeiro, o Vasco, a gente sabe que está emperrado em dívidas até hoje. E... o único caminho que foi se encontrando dentro, né, do cenário brasileiro era transformar os clubes em empresa, que é, digamos assim, o perfil de gestão ideal de qualquer clube, transformar em empresa. Só que a lei não permitia. A nossa lei, principalmente a Lei Pelé, né, não tinha essa permissividade de uma empresa, uma associação, ser transformada em empresa. Podia, como o Red Bull Bragantino fez lá em São Paulo, passou-se os tempos, se transformou em um clube empresa, porque nasceu uma empresa que adquiriu posteriormente o Bragantino. E aí virou o Red Bull Bragantino. Então, historicamente foi isso. Quando foi em 2014, começou a discussão no Congresso sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que seria uma empresa onde adquiria direitos de associações para jogar o futebol. E essa lei, a Lei 14.193, ela só veio a ser sancionada em 2021, que aí a gente teve o primeiro clube a ser transformado em SAF, que foi o Cruzeiro. Todo mundo sabe, foi mídia nacional, Ronaldo compra o Cruzeiro. E aí o Ronaldo, na época, comprou o Cruzeiro por 50 milhões. 50 milhões em dezembro, no final de 2021.
Preço de quebra-queixo.
Pouca coisa, né? 50 milhões... E aí o engraçado, que 2 anos após a transformação do Cruzeiro em SAF, o próprio Ronaldo, só tendo aportado 50 milhões, vendeu o mesmo Cruzeiro por 600 milhões. 2 anos após...
Comprou 500... Investiu 50 e vendeu por 600. Seja, ganhou 550 milhões.
Vamos lá, é isso. É porque a gente olhou o número apenas anual. O contrato de Ronaldo com o Cruzeiro era o seguinte: eu quero 10 anos de contrato, vou investir 50 milhões por ano, ou seja, no total seriam 500 milhões. Mas ele, no segundo ano, só tinha aportado os 50 milhões, já vendeu por 600. Tirou 550 milhões de lucro. Ó, que negócio. Aí são quantas paçocas aí?
Várias paçocas. Doutor Alfredo, então, trocando em miúdos, a SAF entra, o time deixa de ser uma associação civil sem fins lucrativos para ser uma empresa, né, para melhor gerir a estrutura financeira e a estrutura burocrática do clube, né, e arrecadar. Arrecadar, além da SAF, eu gostaria que, no caso do Colo-Colo, vai ficar em torno de essa SAF agora, né, porque só está disputando, como você explicou, uma competição, não é isso?
É.
Só vai disputar uma competição.
O Colo-Colo em 2025 só tem o campeonato baiano Série A para disputar.
Muito bem. Então é o seguinte, vai ficar 40 mil mês.
Bom, essa foi uma proposta que a gente recebeu do investidor. Jogar as claras, porque a Unlock foi o patrocinador master do Colo-Colo no Campeonato Baiano desse ano, 2024. A própria Unlock, ela já jogou na mídia, né, que ela tem interesse em adquirir a SAF do Colo-Colo. Então, quando a Unlock apresentou a proposta ao Colo-Colo, foi da seguinte maneira: nós vamos adquirir 20 anos do clube, um contrato de 20 anos, e aportaremos todo ano R$500 mil. Isso daria R$10 milhões, o contrato da Unlock com o Colo-Colo. Repito aqui, não existe nada fechado. Foi uma proposta apresentada. Então, Tony, o que significa isso? Que os 500 mil, que seria anual, como o Colo-Colo só vai disputar o Campeonato Baiano, isso reduziria para a quantidade de meses, certo? Não seria os 40 mil por mês. Seria o 500 mil diluído nos meses do campeonato. Deu para entender?
Muito bem, entendi. O clube... Quais as vantagens do Colo-Colo nesse caso aí? Se esse negócio for fechado.
Vamos lá. A importância da SAF é que nasce uma empresa zero. Quando o clube se transforma em SAF, ele passa a ter 100% de uma SAF, um CNPJ novo. Posteriormente, ele pode vender, que é essa a proposta, pode vender até 90% da SAF para um investidor ou para vários investidores. Para a associação, qual é a questão? A associação, ela passa a receber os dividendos, 50% dos dividendos dessa SAF e 20% da receita. Vamos aqui trocar em miúdos. Vamos imaginar que o Colo-Colo em 2025, já SAF, fature, tem a receita de R$1 milhão. Ou seja, 200 mil, 20%, ele obrigatoriamente tem que repassar para a associação. Quando ele repassa para a associação, o que é que pode ser investido? Tanto o pagamento dos credores, que o Colo-Colo tem uma dívida trabalhista alta, como também o investimento em outros ramos. Por exemplo, voltar o Remo no Colo-Colo, voltar o Colo-Colo Futsal, o Colo-Colo Basquete, vão ser outras atividades que a associação vai poder fazer. Lembrando que a SAF, ela só trabalha com o futebol. Futebol feminino, futebol masculino, futebol sub-20.
Base. Base feminino e profissional.
Pronto. Então o futebol é a SAF que trabalha.
Lembrando que futebol de campo, né?
De campo, isso.
Porque o de quadra...
Não, e a associação.
Já pertence à associação.
Isso. Então o Colo-Colo, a associação, vai se beneficiar com o quê? Receber as receitas, 20% da receita e 50% dos dividendos da SAF. Então, queira ou não, a associação, ela vai ser benéfica para todo o restante da categoria.
Outras modalidades
de esporte, no caso. Quais as possibilidades desse negócio ser fechado o mais rápido possível?
Essa foi boa. Ô Fred, pergunta boa, né? Eu acredito que o mercado do futebol é um mercado forte e grande. Não adianta que a gente falar mais do que o futebol significa para os brasileiros. Se você for num estádio, você sabe o que é paixão. Você consegue sentir a vibração dentro de um estádio. Então, em questão de negócio, é muito bom. Agora, nós temos uma proposta. Está aí na mesa. A proposta que a Unlock coloca é um contrato de 20 anos no valor de R$10 milhões para o Colo-Colo. Nós estamos abertos a outras propostas, certo? Então, outros investidores que queiram chegar para o Colo-Colo e apresentar, nós temos essa proposta aqui para o Colo-Colo. Vai ser tudo colocado, né? Nós ainda somos a associação, a decisão, ela é tomada pela Assembleia Geral da só, do clube, então é ela que decide. Então, Tom, é nessa questão. É, existe uma grande possibilidade de ser fechado, mas nós estamos abertos para novas possibilidades.
Ô, né? Doutor, você falou aí que a proposta ela foi da Unlock, certo? E qual é a proposta do Colo-Colo para quem quiser adquirir a SAF? O Colo-Colo tem a sua proposta?
Na verdade, é uma boa pergunta, porque nós precisamos, né, e esse é um trabalho que tem sido feito pelo departamento jurídico do clube, né, tem feito pelo departamento, o conselho diretor, que a gente precisa saber quanto vale o Colo-Colo. Nós precisamos ter essa noção. O Colo-Colo é tradição, é paixão, é campeão baiano. Não pode se tirar isso da história. É o maior do interior, a maior torcida do interior é a do Colo-Colo.
Depois Bahia Vitória, a terceira maior torcida.
Pois é. Então nós temos aqui no interior uma grande representatividade. Quando a gente olha assim, bom, o Bahia foi vendido por tantos milhões, porque o Bahia tinha noção de quanto ele valia. Hoje nós precisamos saber, o Colo-Colo vale os 10 milhões? Ou o Colo-Colo vale 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões? Deu para entender? Então, no nosso mercado, nós estamos fazendo levantamento. A insígnia Colo-Colo, o emblema Colo-Colo, quanto ele vale?
A marca, né?
A marca. E dentro de um mundo de negócios, isso é importante. Quanto é que vale a Coca-Cola? É, mas quanto vale um produto cola?
É porque, às vezes, as pessoas querem valorizar mais quando se tem patrimônios físicos, né? Colo-Colo não tem nada. Tem sim, rapaz. Colo-Colo tem uma torcida que é a terceira maior do estado. Tem uma marca fortíssima, conhecida a nível nacional. Eu me lembro que uma vez eu entrevistando o pastor Manassés, ele era o presidente do PFC Cajazeiras, sim. E ele vendeu um jogador para o Palmeiras, o Danilo, se eu não me engano, o Danilo, por R$500 mil. E ele na entrevista falou: se esse jogador eu vendo com a marca do Colo-Colo, no mínimo era 1,5 milhão. Por quê? Porque o Colo-Colo é mais pesado na balança a nível nacional, é um time, né, mais conhecido, tem títulos, tem história. E o time dele era recém-criado no futebol da Bahia. Então, para você ver que nem só o patrimônio físico pesa na balança, como também.
Pelo contrário, viu, Júlio? Na verdade, o patrimônio intangível, ativo intangível, pesa muito mais do que o patrimônio físico. Sempre. Na verdade, no Brasil, até a própria contabilidade, ela está visualizando isso já há alguns anos atrás, mas há muito pouco tempo, quando se fala em 10, 15, 20 anos. Mas as empresas, na verdade, não são o espaço físico que elas... vou dar um exemplo que ele falou aqui agora da Coca-Cola. A Coca-Cola, se ele pegar o patrimônio da Coca-Cola em patrimônio físico, né, o tangível, o patrimônio que você toca, né, os equipamentos, né, e toda a sua estrutura física, é muito pequeno em relação ao valor da Coca-Cola, da marca. Então, a marca hoje... É um segmento, né, da própria contabilidade mundial, que o valor tem que ser mensurável. Mensurado é você saber esse valor, você ter esse valor. Porque isso é o que lhe dá, inclusive, a condição de você fazer qualquer negociação. Quando você vende um produto, você, claro, você é Coca-Cola, em relação a, ele fala até em outras colas, outros refrigerantes, o valor é diferenciado por conta disso. Há algum tempo atrás, aí só outro exemplo aqui para você ter uma ideia do que é isso, os bancos, eles sempre adquiriam terrenos, construíam suas sedes nas cidades do interior, capitais, e aquilo ali se transformava num patrimônio, né, tangível. E, na verdade, eles vislumbraram que era melhor eles investirem no produto deles. Qual é o produto do banco? O produto do banco é o valor do dinheiro, é os juros. Então, eles era melhor ele pegar esse recurso e emprestar e alugar o espaço físico. E eles continuam fazendo isso. Então, o banco, de um modo geral, hoje, grandes bancos, eles investem pouco no espaço físico. Sempre no cliente e no seu produto, que é o dinheiro, é emprestar o dinheiro. Entendeu? Então, isso é de muita importância, Tony,
E é importante que o Colo-Colo, apesar de ter pouco patrimônio físico, mas que é tem muito patrimônio intangível pela marca.
E pela história, né? Pela história do clube. Isso é muito importante. Tem até uma história curiosa, que é aquele filme do McDonald's, né? Que quando o cara dá o golpe lá no verdadeiro dono, o cara fala assim: não, eu vou lhe entregar tudo, vou lhe ensinar como é que faz. Ele falou: eu quero nada disso. Eu só quero o nome. Entendeu? Então, temos dois Colo-Colo na América Latina, né? O de Ilhéus e o da Argentina.
Do Chile.
O de Ilhéus e o do Chile. Então, isso é muito importante também, né? E a história do Colo-Colo.
E um Colo-Colo que reúne duas marcas fortes, porque reúne o nome do Colo-Colo do Chile com as cores do Boca Juniors.
Exatamente, então, vocês conseguiram fazer marcas... uma mescla muito importante.
É uma inspiração.
Exatamente. Então, a gente quer agradecer a sua presença, né? Tem mais alguma pergunta para o doutor aí?
Rapaz, eu
a gente está encerrando esse primeiro módulo.
Só uma pergunta, porque a gente tem que. Por exemplo, está acontecendo um caso agora no Colo-Colo. E aí seria a pergunta pertinente, porque lá na frente, quando a SAF estiver concretizada, a gente vai saber a quem cobrar. Sim. Né? Por exemplo, os jogadores reclamam da premiação que não foram pagas. Só que eles estão cobrando ao presidente. E não foi o presidente que prometeu. Foi o patrocinador. Quando a SAF estiver concretizada e isso acontecer novamente, a quem o jogador vai se referir? A SAF, ou vai lá a associação, ao presidente lá do Colo-Colo, que ainda está lá nativo, ainda está com o clube na mão, mesmo com a porcentagem pequena, ele vai reclamar quem?
Não, toda a responsabilidade, quando se constituir a SAF, o clube vai passar a ser SAF. Então tudo está agregado à SAF.
CNPJ, no caso.
CNPJ novo. Sei, entendeu? Sei. Então, essa cobrança ela vai ter que ser feita ao CEO, né, ou representante do investidor que adquiriu a SAF.
Ou seja, o passivo do Colo-Colo ele não aumenta nesse sentido.
Não.
A partir do momento que a SAF é concretizada.
Isso, é importante deixar claro, é isso, que o passivo do Colo-Colo ele deixa de ser, de crescer.
Ele congela.
A tendência dele vai ser diminuir.
E congela.
A cada ano, 20% a gente.
Congela vai... e a tendência é diminuir.
Isso.
Muito bem, doutor Alfredo, muito obrigado pela sua presença. As portas estarão sempre abertas quando quiser vir aqui com novidades do Colo-Colo. O Colo-Colo é sempre bem-vindo aqui, né? Aliás, o prefeito atual, o novo prefeito de Ilhéus, já tirou a foto, já fez vídeo com a camisa do Colo-Colo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Muito obrigado. Se vocês quiserem agradecer também, fica à vontade.
Agradecer sempre a presença de informação para os nossos ouvintes aí e para a gente também. Um prazer aqui conhecer o doutor Alfredo. Então, a gente só recebe essas informações e acreditando muito no trabalho que a turma que está aí no Colo-Colo está fazendo. E a gente sempre, nós comentamos aqui em off sobre o que é que a gente acha das SAFs, mas talvez um grande segmento aí que os clubes podem ajudar muito os clubes, salvar os clubes e também da oportunidade da transformação desses clubes, colocando eles em outro patamar também, inclusive empresarial, para realmente buscar recursos, ganhar lucro, ter lucro, para poder fazer novos investimentos, inclusive em outros esportes também, como no futebol também. Então é um prazer, um abraço. Aqui sempre estaremos aqui abertos, né, Tony?
Com certeza.
A FM tem esse perfil, a FM Gabriela e a Gabriela Esportiva, mais do que nunca, é esporte aqui, é assunto, nós estamos juntos, nós estamos coligados. Valeu, um abração, um prazer. Vai lá, Júlio.
Eu agradecer mais uma vez a presença do doutor Alfredo e parabenizá-lo, porque ele hoje é um advogado a nível nacional em relação a futebol, especialista em SAF, né? E é um dos advogados aí nesse sentido de SAF do Atlético Mineiro. Então, parabéns para você, doutor. Você
que Colo-Colo está bem assessorado.
E conseguiu aí, né, esse grande feito, que para a nossa cidade é muito importante a gente ter um advogado em Ilhéus, mas que responde pelo Atlético Mineiro lá. Né? Então, isso prova que Ilhéus tem pessoas competentes também. Né? Muito obrigado e seja bem-vindo aí. A hora que quiser voltar, as portas estão abertas.
Obrigado, obrigado Júlio, obrigado Fred, Tony. Sempre é um prazer a gente estar trazendo informação, né? Eu acho que a informação ela é importante para dirimir toda a verdade. Então, às vezes a gente ouve coisas sobre o Colo-Colo, não, vamos lá esclarecer o que é que está acontecendo. E, como você falou, Júlio, nós estamos aqui, e eu queria mandar um abraço para o presidente Hermano, que foi um dos incentivadores para eu tomar esse tino do direito esportivo. Porque o direito esportivo hoje é uma área, digamos assim, escasso de advogado. Verdade. Se a gente puder olhar, o cenário é um cenário muito restrito, né? E o presidente Hermano sempre incentivando a profissionalização da diretoria do Colo-Colo. Então nós estamos evoluindo, crescendo e tem por trás, né, o grande mentor que é Hermano. Então, Hermano, um abraço aí por tudo. E deixar as portas também abertas. Quando vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma coisa relacionada ao direito esportivo, esse mundo amplo do direito esportivo, nós estamos à disposição aí para poder estar ajudando.
Muito bem, ouvimos o doutor Alfredo, advogado, Tony, do Colo-Colo. Oi.
Pediu um Vasco para contratar o doutor Alfredo para organizar a SAF lá.
É verdade. Responsável pela SAF do Colo-Colo de Ilhéus. Um forte abraço, doutor Alfredo. Volte sempre e a gente deseja boa sorte ao Colo-Colo, que tudo dê certo, que esse negócio seja fechado e seja bom para ambas as partes. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, já estamos de volta no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica é barato de verdade. É barato de verdade. Um abração para a rapaziada do WhatsApp aqui, né? O Zap Zap. Um abraço aí para você do Vilelinha de Açúcar, sempre ligados aqui na nossa programação. Vamos falar agora de Botafogo. 5h48.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Botafogo surpreende. Mete 5 na papada, né, rapaz? Estão dizendo por aí que o Botafogo é o melhor time da temporada, o melhor time brasileiro da temporada. Vocês concordam com isso?
Apresentado o melhor futebol durante o ano inteiro, com certeza, Botafogo. Ontem foi mais uma vez, assim, o primeiro tempo não foi muito bem, o jogo estava muito acirrado, muita briga. A equipe do Peñarol veio para tentar fazer com que a bola não rolasse, né? Então criou algumas arestas em campo, né? Brigas, isso e aquilo, mas no segundo tempo o Botafogo começou já jogando muito bem, fez o primeiro gol e aí abriu os caminhos aí para uma grande vitória.
Depois que entrou o primeiro gol, o Peñarol ainda tentou reagir, é time ousado, viu? Tentou reagir, mas em seguida veio o segundo e aí o time desmoronou e o Botafogo mandou na partida. Agora a gente tem que exaltar muito esses jogadores do Botafogo, principalmente o Luiz Henrique, né?
Tá jogando muito
mandou
bem
na partida, jogou bem, o Igor de Jesus, um baita de um jogador. Eu vejo o Zé Maria aqui reclamando tanto da lateral direita da seleção com o Danilo. Eu acho que o Vitinho do Botafogo não deve nada a Danilo. Poderia pegar uma convocação aí tranquilamente para ir na lateral direita da seleção, né? E tem outro jogador, o próprio goleiro John, um goleiro desconhecido que veio do futebol da Europa e ninguém conhecia, mas vem se mostrando aí que é um bom goleiro. E o maior de todos, né? O mentor de todo esse sucesso do Botafogo, que é o técnico Arthur Jorge, que ninguém conhecia no futebol, chegou pro Botafogo aí e devagarzinho foi conquistando o grupo, foi arrumando a equipe dentro de campo. E como você falou, Fredão e Tony, o Botafogo hoje é o time que joga o melhor futebol do país. talvez até do nosso continente.
Vai mostrar isso,
eu não vejo
isso, né?
Ninguém, Boca, River, Colo-Colo, os principais times da Sul-Americana.
É verdade.
Eu não vejo ninguém jogando futebol que o Botafogo está jogando com alegria, com ousadia, como diz a música de Thiaguinho.
Futebol
Thiaguinho,
forte, rápido, veloz.
Inteligente,
então futebol técnico, né? Porque os gols de ontem foram os últimos dois gols, então.
Gols tanto, trabalhados,
gols,
né?
Belíssimos
gols. E o detalhe desse time do Botafogo, né? O detalhe, não é um time estrelado, né? Hoje, quem seria a grande estrela, assim, em termos de nome? Só acho que o Luiz Henrique, que aí.
É, tem um jogador que já.
Essa estrela toda.
Não, tá entrando na seleção brasileira profissional agora.
Pois é.
Já jogou em outras seleções aí antes dele ir para a Europa. Mas agora do retorno dele, ele realmente está jogando o melhor futebol.
Eu acho que.
De muita força.
O Botafogo deu um grande passo, né? Já está, para mim, já está na final da Libertadores. Não posso falar o mesmo do Galo, apesar de 3-0, uma excelente vantagem. Mas esse River Plate é imprevisível.
Não, eu acho que
ele tomou 3 fora de casa, mas é um time copeiro que conhece a competição, vai jogar dentro do seu estádio, diante de sua torcida, né? E pode aprontar.
Tudo pode acontecer no futebol. A decisão
está marcada para a próxima quarta-feira, né? Dia 30, no estádio Campeão del Siglo, em Montevidéu. A bola deve rolar às 21h30, horário de Brasília, né? Com placar positivo, Botafogo vai até o Uruguai com a vantagem de poder perder por até 4 gols no tempo para se classificar.
Agora que seria excelente a gente ver uma final Atlético e Botafogo, né? Uma final brasileira.
Eu acho que vai dar.
Sendo disputada na Argentina, né?
Vai ser uma final na Argentina.
Na Argentina
é uma coisa.
Com dois times brasileiros seria uma coisa inédita.
Mas eu sei, as últimas Libertadores, últimas, se eu não me engano, 5, o Brasil. Venceu a maioria delas e já há algum tempo que o futebol da América Latina está sendo dominado pelo futebol brasileiro.
Não, se a gente botar de 2020 até 2020,
todas.
Dois Flamengo, dois Palmeiras, dois títulos do Flamengo, dois Palmeiras.
Eu acho
o Brasil está dominando nesses últimos 4 anos.
Foi uma grata surpresa essas primeiras partidas. Inclusive, eu fiz um comentário aqui anteriormente, porque toda vez num jogos desse ida e volta, o segundo jogo sempre é muito importante. E, claro, quando você joga com equipes que você não conhece muito, né, que são equipes que você, claro, você tem conhecimento do potencial delas, mas você não vive o embate no dia a dia, né? Então, você jogar com a equipe argentina, às vezes, é muito diferente do que você jogar com a equipe do próprio Brasil,
do próprio,
né?
Brasil,
então, você vê que o jeito do Peñarol jogar assustou um pouco o Botafogo no primeiro tempo ontem.
Porque ontem ele usou muito a catimba.
Exatamente, né? Porque eles sempre jogaram assim contra o Brasil, né?
Foi um jogo muito cheio de catimba, muito, muito cheio de faltas, né? Foi um jogo que ficou muito trucado. O Botafogo tentou jogar o primeiro tempo, conseguiu algumas jogadas, agora sem sucesso. Né?
Exatamente.
O Peñarol se segurou, soube sofrer no primeiro tempo. Teve até uns dois momentos de ataque, mas.
É que você faz, né? Um contra-ataque e pega
de conseguiu se safar, mas no segundo tempo, parte que entra o primeiro gol, né? Aí o Peñarol sentiu o golpe, mas tentou reagir, não conseguiu.
Eu
o Botafogo
acho...
fez o segundo, né? E aí
ditou o Júlio, tem uma coisa que eu acho que é o diferencial do Botafogo: é que ele joga os 90 minutos. O tempo todo da mesma forma. Ele não mudou o jogo. E a gente vê, nota em outros clubes brasileiros, inclusive o Atlético Mineiro, que ele, quando faz, de repente, os 3-0, ele dá uma parada no ritmo do jogo. E o Botafogo não parou quando fez 3. Ele continuou em cima.
Isso vai muito da característica do treinador, entendeu? Porque o treinador, ele dita o ritmo, às vezes, fora de campo também,
sim,
do seu time.
Sim.
Olha Jesus. Teve partidas que o Flamengo estava dando 5-0 e ele estava pedindo para dar 10. Querendo
jogo,
mais.
Já
treinador que se dá 2-0 se dá por satisfeito.
Dizer,
a equipe acomoda dentro de campo e não consegue fazer mais nada. E às vezes acaba sofrendo até o empate e a virada.
Agora.
Não é o caso de Arthur Jorge. Arthur Jorge, ele joga junto com o time. Ele não deixa a intensidade do time cair. Ele está todo momento ali na linha lateral cobrando. Né? A intensidade do time.
Agora, o Atlético Mineiro não é à toa que ele está aí bem nas competições aí, que ele tem participado, e é uma equipe também muito experiente. A gente conversou aqui ontem sobre o jogo que o Atlético Mineiro ganhou no finalzinho com o Vasco, um gol de Hulk, que foi até surpreendente, porque o Atlético Mineiro não fez uma grande partida. E eu estava conversando com o Zé Maria aqui, dizendo, rapaz, Zé Maria, é um foco, é foco. Às vezes a equipe está mais focada numa competição do que outra e joga mais sério, e um jogo com 3 dias depois de diferença, você acaba não descansando quando você dá tudo, né? A gente nunca sabe. Alguns jogadores do Atlético Mineiro são jogadores que já estão num final de carreira, como o Hulk, né? Ele veio da Europa para cá, ele já fez carreira na Europa, então ele já está seguindo a linha. Então, se ele der tudo num jogo, 2, 3 dias depois, é difícil ele poder chegar num jogo contra o River Plate, um jogo de muita importância, e de repente fazer aquele jogo mais tranquilo fisicamente. Então, eu acho que o Atlético Mineiro fez o que tinha que fazer e vai ser difícil.
Excelente vantagem.
Apesar de jogar fora de casa contra a Argentina, vai ser difícil perder essa chance, porque, Yuri, eu digo isso. O Atlético Mineiro é uma equipe que faz gols. É uma equipe ofensiva. E ela provavelmente não vai fazer um jogo contra o River Plate partindo para dentro dela sem ela buscar um contra-ataque e podendo fazer nesses contra-ataques 1 ou 2 gols. Fazendo um gol, o River vai ter que fazer 5 gols, né? 4 gols. Então é muito difícil um time profissional do nível do Atlético Mineiro ceder essa oportunidade ao River Plate aí de disputar essa final aí da Libertadores.
É complicado, excelente vantagem.
Rapidinho, que tem notícia boa. Jajá de Olivença, consagrado agora vice-campeão mundial de Surf Master, no ISA Master 2024, lá em El Salvador. O nosso queridíssimo amigo e colega de trabalho chega com a informação, né? Carlos Santiago chegando com a informação. Vamos lá? 5h58.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Pois é, Tony, pois é, rapaziada, terminou agora lá em El Salvador. A notícia boa, hein? Jojo de Oliveira é vice-campeão mundial de surf. Acabou hoje na praia de El Sunzal, em El Salvador, o ISA Master 2024. O Campeonato Mundial de Surf dividido em 6 categorias, mais de 40, mais de 50 e mais de 60, cada um com 2 representantes aí daqui no Brasil. O surfista de Ilhéus, Jojó de Olivença, sagrou-se vice-campeão mundial numa bateria muito difícil na categoria entre 50 e 60 anos. Outros representantes do Brasil foram Diego Rosa e Jaqueline Silva, na categoria mais de 40, Jorge de Oliveira, já falei, e André Lopes, representando os velhinhos com mais de 50 anos, e Carlos Knopp, do Rio Grande do Sul, e a Gaúcha, também do Rio Grande do Sul, a Roberta Borges, representando a turminha com mais de 60 anos. Essas foram as informações, com o apoio aqui do jornalista dele no França, que nos informa também que o Brasil, com essas colocações, tornou-se campeão por categoria, medalha de ouro para o Brasil em equipes. Essas foram as informações aí do Campeonato Mundial de Surf, que aconteceu, terminou hoje na praia de El Sunzal, em El Salvador. Abraço aqui no Carlos Santiago para toda a equipe aí do Gabriela Esportiva.
Valeu, Carlão, um abraço para você também. 6 horas.